Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. Hoje, um programa muito especial, porque parte do nosso time está lá em Ribeirão Preto, na Agri Show. Roberto Rodrigues, ao vivo no Agri Show. Gustavo Freitas, diretor de crédito rural do Sicredi, nosso convidado especial hoje. Antônio da Luz, Tejon e eu para fazermos um programa bastante animado e dinâmico, onde nós estaremos conversando sobre os principais pontos relevantes do agro brasileiro que vão ocorrer essa semana. E eu quero começar com você, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso programa, um prazer te receber aqui. E como é que você viu aquela mensagem ontem do ministro aí em Ribeirão, divulgando alguns novos planos, novas linhas de financiamento, planos para elevar o plano safra? Como é que você recebeu aí esse pronunciamento do nosso ministro?
Boa tarde para todos vocês. Prazer enorme estar aqui, né? Convidado por vocês, realmente uma honra. O ministro aqui presente também. Foi boa. Acho que o ministro Favaro esteve aí presente, né? Abrindo a AgriShow desse ano. Acho importante, né? Um momento também mais calmo. No ano passado isso não foi possível, né? Por todos os atritos que a gente tinha. E ele anunciou com algum esforço, né, nesse finalzinho de safra, né, uma linha nova baseada em CPR, algo novo que o próprio BNDES está tentando fazer com todos os indexadores possíveis. Eu vejo como positiva, em geral, nessa época do ano, a gente espera sempre que tenha algum suspirozinho, algum recurso de remanejamento adicional naquelas linhas de investimento que a gente sempre espera. Mas, enfim, se não é possível, se tem restrição, eu acho melhor que o ministro esteja presente, né, ajudando a gente, pensando em linhas novas, do que não participar aqui, né, conosco. Então, a CPR vem em bom momento, deve demorar um tempinho ainda para ela rodar. O BNDES pretende colocar até 8 bilhões, eu acho que, desses recursos, né? E a gente vê com bons olhos. Talvez eles não cheguem para o período da feira, mas eles ajudem aí para o resto, né, do plano safra, para essa safra especificamente, e rode nos próximos ciclos também, no início da safra 25-26.
Que ótimo. Roberto, e você, como é que está sentindo o clima aí em Ribeirão Preto, os agricultores animados com a feira, os expositores, como é que está o clima do AgriShow?
Marcelo, está um AgriShow espetacular. Alguns números formidáveis. Você tem uma ideia, esse ano tem 600 mil metros quadrados de área de exposição. Negócio gigantesco, monumental. Com 800 expositores. Imagine quando criamos a AgriShow há 30 anos atrás, tinha 50 expositores. Agora, 800 expositores, dos quais três internacionais. Está aqui a Alemanha, está aqui a China, está aqui a Holanda, expondo, e a Itália, expondo aqui em pavilhões especiais. Espera-se uma visita de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas, e 50 países estão inscritos com visitantes. Quer dizer, é uma feira monumental, com tecnologias novas na área de gestão, sobretudo na área de mecanização agrícola, muito relevantes em termos de inovações tecnológicas. Há muito entusiasmo, o movimento é um movimento calmo hoje, o primeiro dia, um pouco calmo, mas tende a melhorar bastante até o final da semana. Agora, você colocou a questão do clima, né? O clima político, né, Marcelo? Olha, como o Gustavo falou, esse ano teve uma coisa curiosa, uma posição diferente. Ontem, na abertura da feira, estiveram os ministros do governo da República, veio o vice-presidente Geraldo Alckmin, todo mundo falou, mas também estava o secretário de São Paulo, lideranças rurais de todas as entidades de classe. Então foi uma abertura morna, digamos assim, com promessas interessantes do Alckmin, como da área industrial, que interessa a indústria de máquinas agrícolas, e as posições do ministro Favaro foram bastante positivas e encorajadoras. Foi ontem. E hoje veio o governador Tarcísio de Freitas com o presidente Bolsonaro. Então, houve um esforço muito claro de reduzir a polarização. E acho que isso, Marcelo, é uma coisa importante, então, caminhar cada vez mais nessa direção. A polarização não interessa a ninguém, ao agro de maneira nenhuma. Nós queremos buscar a convivência, uma harmonização de interesses em torno do agro, que o que importa é o agro. Partido político, a discussão nessa área ideológica, não interessa. O que interessa para nós é o agro ter o lugar e o espaço que merece no governo. E aqui, uma coisa interessante. Hoje, acabou agora há pouco aqui, meus amigos, acabou a reunião da FPA. Estava aqui o Pedro Lupion, o presidente, o Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA. Então, houve uma coisa importante, que é a segunda vez que há uma reunião itinerante da FPA. Ou seja, os parlamentares, que são a nossa grande expectativa em termos de soluções de problemas, de harmonização de interesses, parlamentares eleitos pelo povo, vieram à AgriShow para montar a sua grande visão sobre o plano de safra. Então, estão montando, agora estudando em petit comitê, proposta para o plano de safra. E nessa proposta, Marcelo, avulta um ponto com o qual me debato há muitos anos, que é o seguro rural. A expectativa de mais um ano complicado o seguro rural tem que ser eliminada e esperamos que haja realmente recurso, de fato, para o seguro rural, que esse ano ficou muito claro do 2023, que faltou muito dinheiro para o seguro rural. Então é isso, é uma feira otimista. Vejo aqui o Sicredi colocado com muito vigor, muito entusiasmo. Tenho andado pela feira, você vê os estandes com bastante movimento, ainda pouco comércio, mas está crescendo, porque é o primeiro dia, todo mundo vem aqui para especular, para depois ver o que vai comprar. Então, muito bonito a AgriShow, espetacular, e o clima está bom, Ribeirão Preto, não está muito quente nem nada, então está uma bela AgriShow, Marcelo.
Ótimas notícias, Roberto. Amanhã eu e o Tejão estaremos aí com vocês, e nós vamos poder ter a oportunidade de sentir essa vibração aí que vocês estão sentindo. Tejon, o Roberto falou aí da polarização. Você é um dos maiores defensores, um dos caras que mais estão cansados nesse país com polarização. Como é que você está vendo essa questão, meu amigo?
Eu vejo essa questão aproveitando a maravilhosa entrevista do Roberto para o jornal Valor de hoje, e que significa a luz de um mestre. Né? Temos que parar de olhar para o agronegócio brasileiro com uma lupa e passar a olhar com um telescópio. E o Roberto, nessa entrevista, o título da entrevista é Só tecnologia tropical é agroecológica irreplicável, diz ele, mas o mais importante é que no olho dessa entrevista está escrito: Roberto Rodrigues defende que o agro brasileiro pode liderar um mundo contra a fome. Então, nesse sentido, eu fui rever os dados do professor Ray Goldberg com relação ao tamanho do agribusiness no planeta Terra, e ele tem um tamanho na casa de 20 trilhões de dólares. E o tamanho do nosso agribusiness hoje é na casa de 500 bi. Significa que nós somos 2,5% do total do agribusiness planetário transformado em dólar. E quando o Roberto coloca isso aqui, é simplesmente encantador e apaixonante. Se nós tivermos uma meta de perseguirmos 5% do total do agribusiness do planeta Terra, sem dúvida alguma nos consideraríamos, ficaríamos ali, como é o desejo do Roberto. Um país para liderar o mundo com relação não só à fome, não é, Roberto, mas com relação à desnutrição e à segurança alimentar. Então, eu gostaria de aproveitar este AgriShow, né, nascido há 30 anos atrás, com líderes visionários que enxergaram o que ninguém estava enxergando lá naquela época, e hoje eu abro o nosso comentário aqui, agradecendo o Sicredi de estar junto aqui com vocês, mas com essa visão do Roberto. De verdade, o Brasil pode parar com polarizações intestinas e olhar para o planeta Terra, porque a oportunidade é brutal. Roberto, mais uma vez, parabéns pela sua entrevista e pela sua visão.
Tejão. Muito obrigado. E olha, Tejão, não é só segurança alimentar, não, é energética também, gerando empregos, acabando com a desigualdade social. O papel do agro brasileiro é central no mundo contemporâneo. Central.
Agro é paz, né, ministro?
Agro é paz.
Esse número de 5% aí, Tejão, é plenamente factível, porque se a gente olhar a economia global, em 1980, o Brasil era 4,3% da economia global. Hoje é só 1,9%. Agora, na representatividade e significância que o agro tem para o mundo, com certeza essa meta aí de 5% nós vamos alcançar em breve, eu não tenho dúvida disso. Não é verdade, Antônio da Luz?
Não tenho a menor dúvida disso, Marcelo, é isso aí mesmo. Boa tarde para você, para o Tejon, para o ministro Roberto, para o Gustavo, e cumprimentando ele, que hoje é o nosso entrevistado em especial, quero cumprimentar todo o time do Sicredi, que está aí na Grishow, essa feira maravilhosa que enche o nosso país de orgulho, uma feira que eu não tenho dúvida, Marcelo, que será um ponto de inflexão. Será um ponto de inflexão no sentimento dos produtores e vai dar um recado para o mercado. Que veja, por que é importante do que nós estamos falando, Marcelo? Olha essa linha que o ministro anunciou aí na Grishow. Ele anunciou uma linha para ajudar os produtores que tiveram problemas, uma linha essa de mercado, uma linha que o governo não vai precisar subsidiar. É uma linha de mercado, uma linha que o produtor vai entrar com uma CPR, que ele vai pagar juros, o BNDES organiza, ele participa do risco, com isso baixa um pouco o juro, porque ele participa do risco, mas o BNDES está ganhando para fazer essa operação. O banco, ou a cooperativa de crédito, por operador, está ganhando também a parte justa dela. Ou seja, não tem dinheiro do tesouro. Nós estamos lidando com recursos do mercado. Por isso que é importante, tantas vezes falamos aqui, neste programa. Nós precisamos entender que aqueles mecanismos criados lá no início do século, lá pelo, inclusive na gestão do ministro Roberto Rodrigues, os CRAs, os CDCAs, hoje eles são a realidade do nosso mercado. É, se queremos financiar o agro, nós temos que entender que é privado. E não é uma questão de boa vontade ou má vontade deste ou daquele governo. É uma questão que o agro ficou muito grande. Eram 50 expositores, hoje são 800 na Grishow. Essa feira que enche o Brasil de orgulho. Agora, como é que esse crescimento todo ele não consegue ser acompanhado pelo governo? Ela tem que ter soluções de mercado. Então, a gente tem que saber se comunicar com o mercado. Quando a gente fala, olha, está todo mundo quebrado, o mundo vai acabar, o agro não sei o quê, nós afugentamos dinheiro do agro. Dinheiro que vai para o imobiliário, vai para ações da Bolsa, vai para títulos do governo e vem menos para o agro. Por isso que nós temos que saber dar as notícias da maneira correta. Quando um banco tem problema, a entidade que agrega os bancos corre para dizer não, tem um problema mesmo, ok, mas está tudo saneado, não é um problema geral, é específico, o governo está tomando as medidas, está tudo certo. A indústria é a mesma coisa. E às vezes no agro a gente vê uma certa forma de divulgar os problemas que terminam gerando problemas ainda maiores do que aqueles que nós estamos vivendo. Então, por isso, a ponderação e a profissionalização desta relação com o mercado, ela é muito importante e cada vez mais importante daqui para frente. E por que eu falei que eu acho que é uma Grishow da virada? Porque o fundo do poço dos preços aconteceram no início de março. Se nós pegarmos o preço da soja, lá em março, dia 7 de março, nós estávamos com o preço a R$ 107,00 no Porto de Santos. Agora está R$ 130,00. Se nós olharmos o preço do milho, no início de março estava R$ 50,00, já está R$ 63,00. Ou seja, o café, olha o que melhorou o café, olha o açúcar, o próprio boi deu uma melhorada também. Ou seja, nós não conseguimos recuperar a produção que nós perdemos. Mas nós conseguimos, pelo menos, vendê-la melhor, com preços melhores. Então, acho que essa Grishow vai ser um momento em que o mercado, que o Brasil, que o todo, vai começar a se dar conta que o agronegócio é muito maior do que o buraco, usando as palavras do Tejon, que nos ensina com isso. E nós vamos, sim, ter um ponto de inflexão, e a partir dessa AgriShow, não digo que nós vamos sair com a crise superada, mas pelo menos com um ambiente um pouco melhor e com uma perspectiva também melhor.
O astral tem que voltar a subir, né, Antônio? Porque o show precisa continuar, como diria o nosso grande cantor lá, né? O Gustavo, eu queria saber de você como é que estão os planos do Sicredi, a expansão, a diversificação, como é que está hoje os grandes desafios da cooperativa daqui para frente?
Trabalhando bastante para levar o Sicredi para todos os rincões e cantos desse país. A gente alcançou, há menos de um mês, 2.700 agências, 2 mil municípios atendidos. No plano safra, né? A gente tem aqui a expectativa de fechar esse plano safra em junho, com crescimento de 16%, né? Ali com liberações da ordem de 56 bilhões de reais. E, enfim, a gente tem trabalhado bastante em soluções, não apenas concreto, mas em tudo que é possível para atender o nosso associado, né? A feira aqui é agro, né? Mas eu sempre destaco, daqui a uma semana a gente deve bater 8 milhões de associados, um crescimento pungente aí bastante grande. Eu comento sempre, né? Temos 700 e poucos mil associados agro dentro da porteira, né? O produtor rural ali. Mas tem 1.200.000 PJs também, né? Empresas que fazem essa cadeia de valor robusta, sinérgica que a gente tem, né? Trabalhando com transporte, com tudo que tem aqui nessa logística do agro, beneficiamento, setor de alimentos de forma geral. E temos muitas pessoas físicas aqui, né? Que ajudam também nesse financiamento do agro. Então, a gente tem trabalhado para colocar produtos de investimentos diversificados na rua, para trazer funding, né, como o próprio colega trouxe, para trazer funding diversificado, para não contar só com o próprio governo e colocar recursos que atendam a necessidade de financiamento do Brasil, né? Então, a gente está otimista, né? O sistema vem crescendo na ordem de 20% ao ano após ano. No ano de 2023 não foi diferente, e a gente cresce com a nossa base de associados. E talvez o mais importante, a gente cresce com essa proximidade, com essa cadeia de valor, né? Eu concordo plenamente e tenho essa expectativa, né? Que a feira seja uma virada aqui, né? De expectativa, a gente tenha passado esse pequeno susto, vamos chamar assim, no primeiro trimestre do ano, que essa expectativa vire e o agro ajude o país a se movimentar cada vez mais, e o Sicredi vai estar junto lá, próximo do produtor, dentro do dia a dia, fazendo o seu papel, que é ajudar a entender a necessidade, a dinâmica, o que ele precisa nesse momento e, enfim, atender o agro como um todo. Então, a gente está muito, muito otimista, Marcelo, com esses números e acho que a gente vai bem, mais uma vez, estamos muito otimistas com o Brasil, com todas as dificuldades que tem, a gente acredita no país e acredita no produtor, que eu acho que o produtor tem a capacidade de fazer acontecer.
O Gustavo, parabéns, Marcelo, fala com o Gustavo. Uma coisa segue interessante. Eu estou muito feliz de estar aqui, na verdade, no Sicredi, por algumas razões que eu vou anunciar para você aqui. Eu criei um cooperativo de crédito rural em Guariba em 1973, faz 50 anos, e sou o sócio número um dessa cooperativa de crédito lá em Guariba. E eu sou o associado número 1 milhão de uma agência do Sicredi da Avenida Paulista. Então, vê que como essas coisas evoluíram espetacularmente, né? Eu me sinto muito responsável, em parte, por essa questão toda, por duas razões. A primeira, que quando eu era presidente da OCB, nos anos 80, e houve a Assembleia Nacional Constituinte, eu consegui colocar na Constituição Brasileira, graças à Frente Parlamentar do Cooperativismo, que me ajudou demais, um artigo. Marcelo, Tejão conhece isso muito bem, um artigo que deu isonomia às cooperativas de crédito em relação ao sistema financeiro. E com isso, abriu o sistema. Até então, chama não pode, tudo não podia, os não pode do Banco Central. Não podia ter talão de crédito, não podia ter depósito a prazo, não podia remunerar o depósito, não podia cobrar, não podia nada, imposto, não podia nada. Então, a cooperativa de crédito era uma abstração. Depois da Constituição Brasileira, o Banco Central que tinha uma reação negativa com relação aos presídios de crédito, passou a apoiá-las, criando uma área de apoio e estímulo. Isso fez uma explosão gigantesca. Então, eu tenho essa responsabilidade que me é muito grata de ter colocado na Constituição Brasileira, graças à Frente Parlamentar do Cooperativismo, na Constituição, um artigo da isonomia. E o segundo ponto, quando era ministro da Agricultura, tive o privilégio também, você lembra disso, Gustavo, de abrir o acesso ao presídio de crédito. Era um acesso limitado e o acesso aberto permitiu um crescimento espetacular dos presídios de crédito.
Resultado,
ao funding, né? É. Ao funding. Resultado, hoje, os bancos cooperativos nossos já respondem por mais de 20% de crédito rural. Quer dizer, é um processo espetacular e é um crédito humano. É uma coisa porque a cooperativa de crédito é dele, o dono da cooperativa de crédito é o mutuário. Isso é uma coisa extraordinária, que é um modelo que o mundo inteiro desenvolveu e nós fizemos só depois da Constituição Brasileira, né, Gustavo? Uma coisa que é espetacular, né?
Roberto, Tejon, Daluz, Marcelo, eu queria até comentar uma coisa simples, né? A reforma da Constituição de 88 permitiu que as cooperativas atuassem com um número menor de barreiras, que eram tantas até então, exatamente, que eram praticamente impeditivas. A sensação que eu tenho, quando eu sou aqui um ouvinte assíduo desse programa, é que parece, assim, é muito parecido com certas barreiras que a gente vê hoje acontecendo para o agro, aquelas invenções, aquelas inúmeras, né, que a gente tem, que usam uma série de desculpas, barreiras não tarifárias, mas que impedem, obviamente, o agro de evoluir ou tentam atrapalhar. Mas, enfim, foi muito importante, as duas medidas foram muito relevantes para nós, e hoje o Sicredi, por exemplo, já é o segundo maior agente, o maior agente privado e o segundo maior agente no agro no país, né? Nesse ano, o próprio BNDES publicou, né, que ao longo dos últimos 10 anos houve uma expansão muito grande de repasses de recursos para todas as camadas, para o agro, para pequenas empresas também, e hoje as cooperativas já são as campeãs de repasse de recursos, tendo o Sicredi como o principal agente repassador em todas as linhas, no total. Então, a gente está falando do agro dentro da porteira, mas está falando daquela empresa pequenininha que está ali também, nessas cidades, nesses municípios do interior, prestando serviço, desenvolvendo e gerando emprego, né? E quem mais gera emprego nesse país. Então,
isso
foram medidas fundamentais.
Gustavo, você está falando. Antônio Daluz, vou contar uma coisa. Não sei se você sabe disso, mas o Sicredi teve origem no Rio Grande do Sul. E o grande patrocinador, pai desse troço todo, é um extraordinário gaúcho chamado Mário Cruel Guimarães, que foi meu mestre, meu professor. Com ele aprendi tudo com o presidente de crédito. O Mário é meu mestre e o presidente de crédito deve a ele tudo isso que estamos assistindo hoje aqui. Então, são histórias, Antônio Daluz, você que é gaúcho, vigoroso, trabalhador, crente.
Ativado do Sicredi.
É, pois é.
Associado, né,
Daluz? Viva o Mário Cruel Guimarães, viva o Rio Grande do Sul, viu, Antônio?
É verdade, eu também sou cooperativado do Sicredi, tenho uma admiração muito grande para o Sicredi, e tenho muitas parcerias com o Sicredi, o Pioneira, o Serrana, Liberdade, Centro-Leste e assim por diante. Que o Sicredi dá um show aqui no estado do Rio Grande do Sul e nós aprendemos muito, ministro, não só sobre tomar o crédito, mas como usar o crédito, que o pessoal é bem engajado no objetivo de fazer com que o crédito seja uma coisa boa, não seja remédio, não seja veneno.
Tem uma coisa que é fascinante no cooperativismo, e aí nós somos aqui realmente apaixonados, que quando o Roberto fala, ele fala com uma autoridade espetacular, inclusive experiências fascinantes que ele viveu como presidente da Aliança Internacional do Cooperativismo. E tem um estudo lá da Aliança mostrando que onde tem cooperativa, você tem dignidade de vida, você tem prosperidade. Onde não tem cooperativa, você tem pobreza e você tem miséria. E uma coisa genial do cooperativismo, Roberto, Marcelo, Antônio, Gustavo, é que todas elas começaram na dificuldade. Cooperativismo é o maior show de superação. Toda cooperativa que eu vou visitar, estou vindo agora da Cotri Rosa, lá do Dalcin, amigo lá de Santa Rosa, que, aliás, mandou um abração para você, Roberto. Como você já começou com 70 caras, começou com 40 pessoas, né? Todas as cooperativas iniciaram com 30, 20, poucos, num sofrimento, e hoje se transforma, aí, no caso do agronegócio, em 55% de toda a produção brasileira. E no caso das cooperativas de crédito, é impressionante, né? Você falou, o início de uma cooperativa. Imagina o que é hoje uma cooperativa com 7, 8 milhões aí de pessoas. É fascinante. É possível, a cooperativa é a prova de que o ser humano pode superar qualquer obstáculo, desde que ele tenha os fundamentos que o cooperativismo também nos permite ter.
Ô, Tejão, essa colocação sua ela faz muito sentido, porque o êxito, quando ele vem de algo solidificado com raízes profundas, como é as cooperativas, que às vezes, igual você citou, que começam com alguma dificuldade, eu estava pensando aqui nos grandes líderes, os grandes empresários da história, quando você lê uma biografia, todos eles tiveram momentos dramáticos no começo, as dificuldades. Então, eu diria para todos nós aqui, para quem está nos ouvindo, as dificuldades são necessárias para deixar a gente mais forte, mais resiliente, mais determinado. Então, a adversidade acaba sendo sempre uma oportunidade de superação. E, por isso, quando nós falamos que esse Agri Show é um momento de virada no astral, é porque os ventos estão ficando melhores, né? E nós temos que colocar coisa boa no coração, porque aí sim nós vamos virar essa página de vez e vamos retomar o crescimento e o desenvolvimento. Não é isso, Gustavo?
É exatamente isso. E todos aqui temos que estar otimistas, né? A gente acredita muito no setor, no produtor. E a AgriShow tem que ser esse momento. Como as feiras, né? Eu tenho participado de muitas feiras nesse ano. E uma após outra a gente vê o humor melhorar, né? O sentimento melhorar. E é o que eu espero também, né? Então, vamos lá, né? A gente sempre brinca, né? As vantagens da adversidade, né? Toda adversidade gera aprendizado para o produtor, gera aprendizado para a economia, né? Para a sociedade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento difícil, colher os aprendizados dele e tornar ainda cada vez mais profissional a atividade, né? Como esse sempre.
Esse ponto que você está colocando é muito importante, nós debatemos isso muito no programa passado, sobre a importância da gestão nos negócios. Então, eu acho que esse certo momento de escassez que a gente está superando agora, ele dá a nós uma oportunidade ímpar de valorizar o planejamento, a gestão, os controles financeiros eficientes, a capacitação das pessoas, uma boa estratégia comercial, até porque a atividade rural é uma atividade empresarial igual outra qualquer e necessita gestão.
Marcelo, Antônio, Tejon e Gustavo, eu vou pedir licença a vocês, mas eu estou aqui com muitos compromissos da Agri Show, tem mais de 6 eventos que eu tenho que participar da Agri Show, inclusive um agora às 6 horas. Então, eu peço licença para me retirar, mas não sem antes complementar um pouco o que o Gustavo colocou aqui agora, o que o Tejon colocou também sobre a resiliência do cooperativismo. Além desse estudo que o Tejon citou aqui, tem um estudo do Banco Mundial que mostra o seguinte: nas grandes crises financeiras, nas últimas grandes crises financeiras, nos últimos 20 anos, os bancos cooperativos foram muito mais resilientes do que os bancos comerciais. Por razão óbvia, é cooperativa. O banco é uma cooperativa, então o mutuário, que é o dono dele, exige da gestão mais cuidado, mais precaução, mais resiliência. Então, sempre, nas crises graves da humanidade, o cooperativo de crédito resistiu muito melhor do que os bancos privados. É isso aí, gente. Olha, me desculpe, mas eu estou aqui cheio de compromisso pela frente. Viva o Agri Show! Gustavo, muito obrigado, viu?
Obrigado.
Um abração. Boa,
obrigado. Gente, agora tem um livro do Márcio Porte, nosso amigo Márcio Porte, que fala sobre o cooperativismo e o cooperativismo financeiro, conta a história e mostra os detalhes. Como é bonito ver isso, como é linda essa história do cooperativismo financeiro no Brasil e como ela está muito bem contada pelo Márcio Porte lá no livro. Quem não leu, eu recomendo fortemente que olhe para isso, Marcelo e Tejon, porque de fato é uma obra muito bacana.
Ô, Antônio, já que você está com a bola aí, antes da gente começar o programa, você estava preocupado porque tem sinais aí de excesso de chuvas aí no sul. que estavam te preocupando aí. Comenta conosco aí o que está acontecendo aí no Sul, Antônio.
Sim, Marcelo, nós estamos aqui com o coração apertado no Sul do Brasil, porque voltamos a ser sacudidos por temporais muito fortes. E a previsão do tempo para as próximas, não somente as próximas horas, mas os próximos dias, é de uma intensificação deste fenômeno. O Brasil está com um novo bloqueio atmosférico, na altura ali do trópico, mais ou menos, e isso impede que a umidade siga seu curso normal para em direção ao norte do Brasil. Então, vem a umidade da Amazônia, vem a frente fria da Argentina e não consegue dar a vazão. E aí termina chovendo tudo aqui. Então, muitos produtores gaúchos ainda têm soja para colher. Afinal de contas, o estado mais ao sul, ele planta depois, né? Justamente no calendário, no sul se planta depois do centro-oeste, e consequentemente também se colhe depois. Nós temos muita soja para colher, nós temos muito arroz para colher, nós temos ainda milho para colher, e estamos bastante apreensivos, estamos com o coração apertado com o que pode vir nas próximas horas. Além, é claro, daquela preocupação também com as pessoas do meio urbano que moram próximas a cursos d'água, sejam eles pequenos ou grandes, porque a meteorologia está apontando para um risco muito grave de enchentes volumosas. Inclusive o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, pintou o estado do Rio Grande do Sul de vermelho, né, que é o alerta máximo que existe, é extremo, né? Então nós estamos aqui já com chuva e nos preparando para uma situação ainda mais grave, que deve acontecer, se intensificar nas próximas horas e ir até sexta-feira, pelo menos, nos trazendo uma série de preocupações, seja no meio urbano para as pessoas que moram nas cidades, seja as pessoas que têm o seu negócio, a fazenda, no meio rural, que ainda precisa colher e está com o produto pronto para ser colhido.
Essa situação é sempre preocupante, né? O agro é uma indústria a céu aberto e esses fenômenos meteorológicos aí sempre podem comprometer. Então, vamos ter pensamento positivo, fé em Deus, que essa chuva passe logo para que os nossos agricultores gaúchos possam concluir a colheita e ter êxito na produtividade. E ainda continuando nesse assunto, o Antônio, nós estamos já perto de 90% da safra de soja colhida. E as previsões continuam tão diversas como até a semana passada? Você tem previsões mais novas, mais atualizadas, as instituições já estão convergindo num número que seja aceitável para todos? Como é que está isso?
Marcelo, daqui cerca de 10 dias, ou algo em torno disso, o USDA deve trazer o seu relatório, que é um relatório de solstício, né? Eu gosto de chamar assim, porque é quando vira, né? Então, a partir do relatório de maio, o órgão começa a olhar para o ano seguinte, para a safra seguinte, safra 25. Então, o próximo relatório tem uma virada de chave. E o mercado, naturalmente, começa a olhar mais para a próxima safra e cada vez menos para a que acabou de ser colhida. Nós começamos a nos preocupar com o tamanho da próxima, porque a INSER já está bastante definida. Mas nesse ano nós temos uma situação diferente, porque, como nós já debatemos, o relatório do USDA ainda tem uma diferença muito grande da nossa realidade aqui. Está muito claro que a nossa produção ela é menor do que aquilo que está sendo apontado pelo órgão americano. Então, em algum momento, isso vai ter que haver uma convergência e nós esperamos que já no próximo relatório o órgão americano volte a reduzir a estimativa. E por que isso é importante? Em termos de preço, isso é importante. Porque o produtor vive de receita. Então, se eu tenho uma produção menor, mas o preço melhora, eu fico com uma receita um pouco melhor. Então, é importante que esses ajustes sejam feitos. Mas também é verdade, Marcelo, que o mercado aqui, como você sabe tão bem quanto eu, ou melhor, o mercado aqui já se ligou que a produção é menor, tanto é que os prêmios estão bastante positivos. Nos nossos debates, e aqui eu quero ressaltar que você, que eu, o Tejon, o Roberto, a Letícia, desde o ano passado, quando tinha perspectiva de queda do preço, a gente avisou aqui. Muitas pessoas até ficavam chateadas, né? Ah, estão dizendo que o preço vai cair, porque não sei o quê, porque eu garanto que estão sendo cobrados pelas trades, né? E nós só queríamos dar uma informação útil para que as pessoas travassem. Aquelas que seguiram nossa orientação chegaram nessa época do ano com uma comercialização bem melhor. Aqueles que ficaram achando teorias da conspiração tiveram dificuldades na sua comercialização. E depois, quando o negócio começou a virar, nós também dissemos, olha, segundo semestre tende a ser melhor, nós acreditamos num segundo semestre melhor, e aparentemente isso está acontecendo. Mas nem nos nossos melhores sonhos, pelo menos não nos meus, nem no meu sonho mais colorido, eu acreditava que nós iríamos ver prêmios positivos para a soja ainda em abril, como nós vimos até a semana passada. E nós estamos com maio positivo, junho positivo, julho bem positivo, e agora abril, agosto, bem positivo também os prêmios. E acredito que setembro, outubro serão tamanhos, magnitudes que nós já estamos acostumados, acima de $1 por bushel, quem sabe $1,50, ou quem sabe até mais. E isto se dá pela percepção do mercado que a nossa safra, de fato, ela é menor que aquilo que o USDA está apontando. Agora, esse arranjo lá de fora pode ajudar a Chicago a subir e puxar o nosso preço ainda mais, antecipando esse movimento de alta. Oxalá que aconteça.
A minha pergunta agora vai para o Tejon e para o Gustavo. O Tejon com o viés dele de marketing e o Gustavo com o viés de quem gera crédito para financiar essas operações, a Abimac, no começo do ano, ela tinha divulgado uma previsão de queda dos mercados de 15% para esse ano. Aí depois ela chegou a revisar e chegou a pensar numa queda de 29%, quase 30%. E agora as principais montadoras, a John Deere, a Case, já estão falando numa queda só de 10%. Então, na visão de vocês dois, você, Tejon, de marketing, e você, Gustavo, de fornecedor de crédito e financiamento para aquisição de máquinas, na percepção de vocês, como é que nós devemos caminhar aí até o final de ano em relação ao mercado de máquinas e implementos agrícolas?
Bom, sobre o ponto de vista de marketing, Marcelo, eu queria salientar, antes de falar das máquinas agrícolas, que a Cargill teve o maior lucro histórico, o maior resultado de todos os tempos, e isso significa algo muito curioso, importante, sob o ponto de vista de abordagem de marketing da produção brasileira no mundo. O mundo vive insegurança e incerteza, em vários aspectos, né? O Antônio bem frisa aí, além do aspecto climático, inseguranças e incertezas com guerras, como é o caso da Ucrânia, insegurança e incerteza como uma faixa de Gaza hoje, e uma corporação planetária como o Cargill tem um compromisso com seus clientes de segurança. Então, me chamou muito a atenção os resultados muito positivos da Cargill, que é a maior trading do planeta, com os resultados que ela obteve no balanço fechado aí de 2022, 2023. Isto chama a atenção que temos muito para fazer no marketing da segurança planetária a partir da originação brasileira. Ela significa um dado de segurança importantíssimo para o mundo, tá certo? Com relação às máquinas agrícolas, meu caro Marcelo, eu tive uma vivência muito grande e rica na Jato, convivi com as máquinas agrícolas e convivi com os momentos de alta e com os momentos de baixa. Nos momentos, aliás, eu não posso esquecer nunca a frase do Antônio, né, o produtor quebra na alta. Genial essa, porque essa aí soma com a vivência que eu tive lá com o velho Sunji Nishimura, que dizia, quando tudo vai bem, se prepara para ir mal. Quando tudo vai mal, se você está preparado, você vai crescer mais do que todo mundo. E então, um fundamento do setor de mecanização nessa hora é a hora do lançamento das inovações. Aquelas inovações que poupam desperdícios de insumos. Inovações que contribuem para que você aumente a tua transformação de resultados em cima do potencial genético das sementes. Então, é o momento e a hora da inovação ser apresentada. E uma outra coisa importante também, Marcelo, nos momentos mais críticos, é a grande hora para você vender peças, para você vender assistência técnica, para você rever, por exemplo, todos os pneus da sua frota. E estou dizendo isso porque amanhã vou estar com a turma da Bridgestone aí no, na AgriShow. Então, são momentos em que não é para ter pessimismo, não. É para visitar mais agricultor, verificar o que tem de potencial para ser feito na manutenção das máquinas existentes e, além das máquinas existentes, como é que você apresenta nessa hora a inovação, se servindo aí dos instrumentos de crédito, que eu acho que o Gustavo da Sicred vai poder nos ajudar nesse sentido também.
Gustavo.
A gente começou o ano mais pessimista, né? Se a gente pensar, a gente lembrar, essa safra começou com uma taxa básica de juros a 13,75, uma série de choques climáticos, perdas, redução de margem. O Antônio já trouxe muito bem e o próprio Tejão trouxe agora também. E aí eu acho que aquela expectativa pessimista vem melhorando pouco a pouco. A gente tem uma expectativa alta, né, sobre as quedas que a gente espera para a taxa de juros nos próximos meses, né? Então, provavelmente no próximo plano safra a gente começa num patamar bem menor, né, mais perto de 10 do que o que a gente viu ali atrás. E 300 pontos de taxa faz uma diferença enorme no financiamento, né, no custo de financiamento, por exemplo, desse setor. Então, assim... Acho que a gente viu 15%, viu 20%. Eu não acredito mais nesse patamar. Acho que a gente deve vir para alguma coisa menor, talvez até 0-0, ao invés de queda realmente até o final do ano, né? É nisso que eu acredito. A gente tem trabalhado bastante em construir linhas alternativas, inclusive. A gente sabe que os recursos subsidiados esgotam cada vez mais cedo. Então, é trabalhar com fontes de mercado, outras alternativas que permitam o setor a crescer, né? O setor de máquinas e equipamentos. E aí, acho que o Tejon tem toda a razão, né? É nesse momento que o produtor se diferencia, aprende, se profissionaliza, faz conta melhor, né? Enfim, avança um pouco mais nessa adversidade e ajuda também a gente a passar por essa fase, que eu acho, sim, uma expectativa, como o Antônio trouxe, que tende a melhorar após a AgriShow. Esse é o meu voto aqui. Deixa Gustavo, eu pedir desculpa. Oi, Marcelo.
Gustavo, muito importante o que você está dizendo, porque nesses momentos mais críticos é quando a indústria tem que estar muito próxima do produtor, visitando o produtor e mostrando. Por exemplo, nós temos... Hoje, cerca de 80% dos equipamentos não estão usando os insumos corretamente. Então, a hora da crítica é a hora da chegada junto da indústria ao produtor, mostrando tudo o que ele pode fazer para evoluir na gestão da sua mecanização. Grande oportunidade, viu, Gustavo?
Reduzir desperdício, aumentar a produtividade, né? Eu acho que é isso aí, Tejão. Uma oportunidade, mais uma, né? Para a gente fazer isso, e a indústria tem que ajudar nesse papel também. Marcelo, deixa eu pedir desculpas para vocês aqui. Eu estou com uma turma aqui do lado de fora, esperando por um outro compromisso nosso. A AgriShow não para, né? Como o próprio ministro Roberto trouxe, está uma feira muito bonita. Escureceu aqui já, mas... Enfim, a gente tem uma série de outros compromissos aqui com empresários, parceiros, e aí eu vou precisar, né, nesse momento tão bacana com vocês, pedir licença para deixá-los. Numa outra oportunidade, faço questão de estar com vocês novamente, tá bem?
Antônio da Luz. Obrigado, viu, Gustavo, pela sua presença. Você já fica convidado para voltar aqui conosco e você engrandeceu bastante o nosso programa. Parabéns pelo brilhante trabalho do Sicred para ajudar o agro a continuar esse belo caminho de crescimento.
Muito obrigado, Gustavo. Eu queria voltar, Marcelo, num ponto que um telespectador nosso aqui está perguntando. O Sim. João Alvarenga, ele pergunta quanto configuram as somas desses indicadores, nos casos indexadores, no custo do empréstimo. Grande abraço a todos, ele nos manda. E aqui eu fiz uma rápida pesquisa aqui, e aqui diz o seguinte, nós ainda não temos os detalhes, tá, João? Mas nós temos aqui o seguinte, que a taxa começa com o próprio custo do BNDES. O BNDES cobra para fazer essa taxa, ele cobra 1,3%. Depois tem o agente financeiro, pode ser um banco ou cooperativa de crédito, que vai cobrar até 4,3%. É o máximo que pode cobrar. Então, nós estamos falando aqui de 5,6%. Depois, nós temos uma TLP ou taxa Selic. A TLP hoje, ela está em IPCA mais 5,48%. Então, nós estamos falando aí na casa de 9%. Ou a Selic na casa de hoje, 10,75%. Então, vai depender da operação que for feita, mas se prepare aí para um juro na casa aí dos 15%, 16%. É mais ou menos esse o valor que essa taxa, no fim das contas, vai sair.
É, para uma inflação de 4%, é uma taxa alta, né, Antônio?
É, não tenha dúvida, né, Marcelo? É uma taxa muito alta. Agora, nós temos que entender que o nosso país, ele exige taxas altas. Por quê? Nós temos um descontrole fiscal. Toda vez que nós não cuidamos do fiscal na economia, nós temos que ter juros mais elevados para que a inflação não dispare. Então, cuidar do fiscal significa dar juros mais baratos para as pessoas. Nós somos um país que tem uma concentração bancária muito grande. Olha o trabalho não só do Sicredi, mas das cooperativas de crédito, de uma maneira geral, para desconcentrar. Olha o que eles crescem. O ministro Roberto Rodrigues agora há pouco falava. Eu fui o número um numa agência e 1 milhão na outra. São 8 milhões já de cooperativas somente no Sicredi. Mesmo assim, as cooperativas de crédito não nem aparecem ali no ranking das grandes carteiras, né? Continuam lá os grandes bancos dominando o mercado. Nós temos uma quantidade de ações na justiça para revisar juro, etc., que faz com que também nós paguemos um juro mais alto. Nós temos muito crédito direcionado e pouco crédito livre de mercado. Tudo isso vai fazendo com que o juro no Brasil ele se torne mais alto. E essa taxa, sem dúvida, para um produtor rural, é uma taxa alta, agora é uma taxa de longo prazo. Então, cada um tem que fazer a conta. Para muitos, acredito que vai ser uma boa. Para outros tantos, talvez seja melhor não pegá-la. Aí cada um tem que fazer a sua própria conta.
Tejon, qual a sua visão desse custo Brasil, Tejon?
Olha, amanhã estarei com alunos internacionais aí na AgriShow, de vários continentes. E uma coisa que é fascinante é que a coisa mais difícil que existe é colocar eles no avião e mandar embora de volta, porque eles simplesmente se apaixonam pelo Brasil. O Brasil tem problema, o Brasil está cheio de buraco, mas é o melhor lugar do mundo para a gente estar, porque aqui a gente passa por cima e a gente cresce e a gente tem só oportunidades pela frente. E é lógico que uma boa gestão, né, nos ajudará muito, como você tem insistido sempre, Marcelo, como o Antônio, grande economista, tem enfatizado sempre a visão da gestão, a visão da prudência, a visão da coerência e a visão de um sistema que tem que cada vez se organizar melhor e mais entre si. Eu vejo o Brasil como uma grande escola de samba com alas maravilhosas. As alas só precisam combinar melhor o show entre elas. Talvez um bom carnavalesco nos ajude na orquestração do tema, mas o Brasil é uma maravilha com todos os problemas para ser resolvidos.
O Antônio, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão do dólar, né? Esse estresse que houve aí entre Israel e Irã fez o dólar chegar até 5,28. Depois nós tivemos uma acomodação, mas o fato da inflação dos Estados Unidos ainda se manter contínua, o Banco Central sinaliza que vai demorar um pouco mais de tempo para reduzir os juros. Então, muito capital tem ido para os Estados Unidos, a demanda por dólar tem crescido e a moeda tem se fortalecido frente moedas de países emergentes. Nós temos aí pelo Focus, né, uma previsão de um dólar perto de R$5 no final do ano. Como é que você está sentindo esse comportamento do dólar e como que os agricultores que estão nos assistindo devem usar esses momentos de dólar mais forte frente ao real para fazer os seus hedges?
Perfeito, Marcelo. Não sei antes concordar com o Tejon sobre o nosso país. Toda vez que a gente sai, quando a gente volta, a gente vê assim como o nosso país é maravilhoso. Está cheio de problema, claro que tem. Mas os outros também têm. Não tem uma maravilha do outro lado, não. Todo lugar tem problema para resolver. E toda vez que a gente volta para o nosso país, a gente vê como a gente se alimenta bem, como a gente mora bem, como nós temos um povo agradável, como nós temos oportunidades aqui dentro. E esse país realmente ele é tudo isso que o Tejon falou. Marcelo, quando nós temos um episódio de inflação, não tem esse jeito, tem que aumentar juros. Não adianta dar chazinho de camomila, tem que aumentar juros. E foi isso que foi feito no Brasil, foi isso que foi feito nos Estados Unidos, foi isso que foi feito na Inglaterra, na zona do euro, enfim, em vários lugares do mundo. Só que os Estados Unidos, ele não aumentou o juro para o número que tinha que subir. Os Estados Unidos tinha que aumentar o juro para 7. E eles não aumentaram para 7. Não que eles não soubessem, é que para aumentar para 7 ia ter um problema fiscal ainda mais grave nos Estados Unidos e mais bancos quebrariam. Quebraram 7, com 5,50. Então, eles optaram por não dar a dose do tamanho que tinha que dar, mesmo sabendo que iriam ficar com taxas de juros altas por mais tempo. O Brasil subiu lá em 3,75, mas depois começou a cair, está caindo a taxa de juros. Estados Unidos até hoje não começou a cair. A zona do euro, que subiu até a ponta onde deveria, já começou a em breve vai começar a reduzir também a sua taxa de juros, porque a inflação voltou para o prumo. Não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continua com a inflação resiliente e as expectativas da inflação também estão bastante elevadas e se elevando. Isso tudo tira do Banco Central americano, o Federal Reserve, a capacidade de baixar juros. E juros altos atraem dólares de volta para casa. Então, os Estados Unidos estão atraindo dólares e isso faz com que a taxa de juros, que a taxa de câmbio fique alta no mundo inteiro, inclusive contra o real. Acontece que quando nós olhamos e comparamos o que nós perdemos de taxa de câmbio e comparamos com outras moedas emergentes, nós notamos que o real perdeu mais valor do que a média dos outros mercados. Sim. E aqui nós temos um componente fiscal muito importante. A nossa dívida PIB já está em 75%. 75%. Só para nós termos uma ideia, a zona do euro está em 88%. A zona do euro, 88%. E nós, 75%. Ou seja, o grau de incerteza e de preocupação com o fiscal brasileiro faz com que a nossa moeda fique valendo menos ainda. Então, a nossa expectativa é sim, é de um câmbio mais elevado por mais tempo, em virtude de um fenômeno lá de fora, que a taxa de juros americana continuar alta, e um fenômeno interno aqui dentro, com uma taxa de câmbio refletindo o risco fiscal que o Brasil está correndo, que não é pequeno. Amanhã, acredito que vai sair a receita tributária, já era para ter saído, não saiu ainda, e nós ficamos preocupados, porque uma hora vem maior, outra hora vem menor, mas o gasto vem sempre maior. E nós estamos gerando uma preocupação bastante grande para todos aqueles que colocam suas economias nos títulos públicos brasileiros.
Legal, minha gente. O tempo passou muito rápido, o papo está muito bom. Quero até pedir aos nossos internautas que gostaram do programa, coloque um gostei aí, compartilhe com seus amigos para nos ajudar a multiplicar as ideias do Conexão Campo Cidade para que o programa chegue em diferentes pessoas, diferentes lares, em prol da gente promover o agro brasileiro e integrar o agro cada vez mais também no público urbano. Tejon, sua mensagem final, meu amigo, para o nosso público.
Minha mensagem nessa AgriShow é atenção para a precisão na mecanização. Um desperdício que eu pediria até um dia para o Antônio fazer essa conta, o quanto jogamos fora de potencial genético. O potencial genético das sementes, quanto que vai para o lixo em função da gestão da mecanização e com tudo o que a mecanização hoje permite de inteligência para você fazer uma gestão de precisão. AgriShow, símbolo da mecanização, porque é através da máquina que vai o insumo. E o grande dinheiro de uma lavoura é o insumo, fundamentalmente, desperdiçado. Portanto, produtoras e produtores passearam nessas 800 estandes aí da AgriShow, sorvendo, mordendo, comendo a ciência que está aí à disposição. Essa aí é a jogada para quem vai ao futuro.
Legal, Tejon. Obrigado aí, amigo. Você, Antônio, sua mensagem final.
Marcelo, a minha mensagem final, quero desejar a todos que vão participar da AgriShow todo sucesso do mundo. É impossível, impossível entrar na AgriShow e sair da AgriShow do mesmo jeito que entrou. É impossível. Porque a gente entra lá dentro e sai com uma bagagem muito maior, seja através daqueles maravilhosos estandes que as empresas nos oferecem, a capacidade de aprendizado, e também na conversa com as pessoas, né? Eu queria muito encontrar o Tejon, encontrar você, o Luiz Roberto, pessoalmente, porque eu não tenho dúvida, como todos os demais que vão ter essa oportunidade a partir de amanhã, vão aprender muito e vão sair de lá diferentes do que entrar. Então, a AgriShow é uma feira que você entra de um jeito e sai de outro, muito mais rico, muito melhor, muito mais esperto. E quero terminar falando em nome de todos nós, no meu nome, seu nome, no nome do Tejon, do ministro Roberto e da Letícia. Tenho certeza que vocês vão me dar essa autorização. De desejar a todos os produtores muita fé e dizer que cada um está no nosso coração, estará nas nossas orações, os produtores do sul do Brasil que deverão enfrentar problemas climáticos agora, nos próximos dias, com uma colheita em ser, e saibam que nós estaremos orando e torcendo para que dê tudo certo, que isso passe e a gente possa colher a nossa produção com tranquilidade, concluir o nosso trabalho com tranquilidade, apesar desses dias complicados que vamos passar.
Com certeza, Antônio. Obrigado pela presença, obrigado pela mensagem e a nossa torcida, o nosso apoio a todos os agricultores gaúchos. E a gente espera que a meteorologia esteja um pouco enganada aí, que essas chuvas venham menos fortes e possam, de alguma forma, aliviar essa preocupação e permitir que os nossos agricultores gaúchos possam concluir suas colheitas com segurança, produtividade e eficiência. O meu recado é para os agricultores e agricultoras que ainda estão em dúvida se vão ou se não vão ao AgriShow desse ano. Eu acho que, independentemente se você pode investir numa nova máquina, numa nova tecnologia ou não, eu acredito que o AgriShow é uma oportunidade ímpar de você conhecer as últimas novidades tecnológicas, conhecer diferenciais de diferentes montadoras de máquinas e implementos que estão levando suas tecnologias, conhecer as ofertas dos bancos em termos de crédito rural, conhecer as startups e outras empresas de tecnologia digital que vão mostrar lá suas soluções. Ou seja, é uma oportunidade ímpar de atualização num único lugar onde você pode, além disso, encontrar amigos, encontrar pessoas, conhecer gente diferente, conhecer gente nova e, acima de tudo, se inspirar em coisas novas, em ideias diferentes para que você possa aperfeiçoar a gestão do seu negócio e seguir em frente, evoluindo, produzindo mais e sendo mais eficiente. Um abraço a todos que nos prestigiaram e aqueles que irão nos assistir depois nas nossas plataformas. E a gente se vê novamente segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma boa semana.